Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
Fala galera, bem-vindo ao primeiro episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O Café com Saúde é um podcast, né, vinculado ao PE, e a professora Mônica pode explicar mais pra gente como é que isso ocorre. Como que se dá esse projeto, professora?
Olá pessoal, nosso projeto faz parte do PFA e ele tem como título Novas Tecnologias Educativas, um debate multidisciplinar. A partir tem como área o Café com Saúde, e as informações serão consultadas através desse portal. Os episódios serão de 15 em 15 dias, com temas diferenciados. Ele ficou dividido em 5 etapas. Então, a primeira etapa, nós temos a revisão bibliográfica. A segunda etapa, a elaboração do roteiro, que é formada por uma equipe de alunas. A terceira etapa vai ser a gravação e divulgação. A quarta etapa, avaliação da satisfação de todos os alunos que irão consultar o nosso site. Os cursos serão referente mais ao ciclo básico, curso de medicina, ciências biológicas, enfermagem e odontologia. O podcast é um programa de fortalecimento acadêmico que tem como coordenação a professora Mônica Florencio.
Eu sou Rosivan Silva, sou acadêmico de medicina na Universidade de Pernambuco. E hoje o nosso tema é relacionado à saúde da mulher, né? Hoje a gente traz duas grandes férias aí, trazemos o professor Júlio Messias, que vai se apresentar agora, e o professor Aurélio Molina. Professor Júlio, fale-me um pouco sobre o senhor.
Bom, dentro desse tema que é relacionado a esse podcast, falar um pouco de mim é falar um pouquinho da histologia, né? Então vamos falar dos aspectos histológicos, tentando contribuir com algumas considerações sobre a mama, sobre o útero e o que mais for necessário para correlacionar da histologia com esse tema.
E a grande fera da ginecologia, né, é o professor Molina.
É uma honra e prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, mas parabenizar a professora Mônica, o professor Júlio, a Rosivão e todos os alunos. Eu acho que foi uma ideia espetacular. Vocês estão parabéns ao PE, agradece, acho, falando o nome aqui de toda a comunidade, eu acho que é uma coisa inovadora, muito importante para a gente. Parabéns a vocês todos.
E vamos lá, né? Solta a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar sobre o nosso tema.
Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
Bem, gente, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Professora Mônica, como é que se dá? Por que escolher justamente esse tema?
Esse tema, ele está sendo vivenciado nesse mês.
Da questão do Outubro Rosa, né? Falar de saúde da mulher e dos riscos, do medo, das angústias, frustrações, é um tema pertinente. Então, e contribuir com algumas considerações de histologia ou de embriologia ou de fisiologia é sempre interessante, porque nós vamos relacionar temas que estão mais vinculados ao ciclo básico, mas que tem a ver com toda essa abordagem do câncer de mama, né, do câncer de colo de útero, né, então dessa área, desse assunto que é preocupante e causador de muitas mortes, né, e de, entre outras situações.
É verdade, justamente um tema bem pertinente, né? principalmente no mês que estamos, que é o Outubro Rosa. A campanha se dá principalmente nisso. O Ministério da Saúde estima cerca de 52.680 novos casos em um ano, né? E o câncer de mama é um câncer que afeta a mulher com uma frequência muito alta, realmente. Só perde para o câncer de pele não melanoma. Professor Júlio, em termos de mama, de tecido mamário, o que é que a gente pode relacionar com a doença em si? O que é o fisiológico, né, de uma mama, e o que é que pode se alterar nessa doença?
Fisiológico e histológico, o que a gente pode relacionar, na verdade, são a desorganização. Então, a gente tem um tecido, né, que, na verdade, a glândula mamária, a mama, é um conjunto de glândulas. Na verdade, são várias unidades, são glândulas que, histologicamente, elas são caracterizadas como glândulas tubo-alveolar, e essas glândulas estão organizadas em unidades, que são lóbulos, que em conjunto constituem a mama, organizada junto com o tecido adiposo. O tecido, que é um tecido epitelial, ele pode se desorganizar, né, por erros de divisão, e aí causar o câncer de mama. Na verdade, o câncer de mama que vai ser abordado melhor pelo professor Molina, tem a ver justamente com uma desordem do crescimento da epitelial dessas glândulas.
Então, professores, eu tenho uma seguinte dúvida que eu acho que é bem pertinente, né, com relação à mama. Quando a mama está no processo, professor Molina, quando a mama realmente é afetada por essa doença, como é que ocorre a fisiologia? O que é alterado realmente, né, com relação a isso?
Vê só, quando a gente tem um câncer de glândula, a gente chama que é um adenocarcinoma. Então, os adenocarcinomas seria o câncer glandular. A desordem, né, pode ser, vão formar, a princípio, alguns cistos ou algum material, alguns nódulos, que pode ser benignos ou malignos. Então, cabe justamente primeiro se investigar se esses nódulos que se formam estão relacionados com malignidade ou não. Caso esteja, né, então, às vezes esses nódulos são muito pequenos e são difíceis de serem muitas vezes identificados através dos exames, que aí o professor vai poder falar com maior propriedade. Mas quando ele se torna maior, né, que vem aí trazer algum problema, o que a gente tem, na verdade, é uma desorganização da estrutura glandular dessa glândula mamária.
Professor Molina, como se dá a epidemiologia do câncer de mama no Brasil?
Complementando o que o professor colocou, professor Júlio, você tem vários tipos de câncer de mama, né? Os dois mais frequentes são o carcinoma in situ e o carcinoma invasor, né? E acredita-se, né, há sempre uma visão de quanto o diagnóstico mais precoce você vai interferir na evolução da doença. O problema é que isso nem sempre é verdadeiro. Nós já temos aí a discussão em relação ao câncer de próstata, que caiu completamente. Hoje você não tem nenhuma evidência que um diagnóstico precoce do carcinoma de próstata você vai alterar a evolução da doença ou alterar a evolução da mortalidade. Então mudou, no mundo inteiro mudou a visão de que você devia fazer sistematicamente o PSA, o toque de próstata, o screening, depois, se fosse positivo, uma intervenção. E na mama, se iniciou recentemente, ela é uma discussão um pouco mais antiga, mas ela se acalorou recentemente, nos últimos 5, 10 anos, de que também a questão de você fazer um diagnóstico precoce em termos de um carcinoma ductal in situ, se você intervisse, né, através de uma biópsia, depois dessa confirmação, você fazer algum tipo de intervenção cirúrgica acompanhada ou não de radioterapia e quimioterapia, se isso realmente diminuiria a mortalidade. Hoje há uma enorme discussão, alguns países, como por exemplo a Suíça, estão abolindo o programa de mamografia sistemática, mantendo os que têm, mas dando um prazo e negando o início de qualquer outro, outro programa. Você tem recomendações mundiais de que só deve ser restrito entre 50 e 65 anos ou 50 e 69 anos, a não ser em casos de grupo de risco, onde você poderia fazer um pouco mais frequente abaixo dessa idade. É contraindicando, inclusive o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, contraindicando a mamografia antes dos 50 anos. Porque parece que realmente você fazer o diagnóstico precoce de um carcinoma ductal in situ e intervindo, parece que não muda o prognóstico. Aqueles que forem mais agressivos vão evoluir para uma agressividade, e parece que a grande maioria não evolui para um carcinoma invasor. E isso é uma coisa extremamente complexa, polêmica, mas que tem que ser dito para o Outubro Rosa, que a intervenção que a gente achava que era a melhor intervenção, que era a mamografia sistemática, não está tendo o impacto nem de longe que é esperado. E outras intervenções, como exercício físico, muito importante, a questão da dieta, muito importante, diminuição da bebida alcoólica, muito importante, a questão do tabagismo, muito importante. Então você tem outras, o estímulo à amamentação, muito importante. Tem outras intervenções que, quando você coloca em termos de número, a gente sabe que tudo, botar número na assistência à saúde é sempre muito complicado, mas quando você bota em termos de número, essas intervenções são mais efetivas, menos custosas e com menos maleficiência, tá, do que a mamografia sistemática com todos os procedimentos posteriores.
Professor Molina, eu gostaria de saber quais são os exames preventivos e quais são as pessoas que se incluem no grupo de risco.
O exame, é a questão da, não seria nenhuma prevenção, né? Seria, a gente usa esse termo prevenção, né? Ele era um diagnóstico precoce, né? Ou uma prevenção secundária. A mamografia, para mama, a mamografia é a mais aceita, mas está sob críticas pesadas, está sob um fogo cerrado, né? Inclusive, para cada avaliação aqui, para cada morte evitada, três mulheres vão ser tratadas desnecessariamente. Do ponto de vista custo-benefício e malefício, isso para a maioria dos gestores de saúde e para os epidemiologistas é inaceitável, para você ter um impacto de sobrevida, de diminuição de mortalidade de 20% a 30% no máximo. Então, você voltaria, no caso da mama, a fazer esses programas que têm impacto. Vamos aumentar o tempo de amamentação, vamos diminuir sim a bebida alcoólica, vamos abolir definitivamente o tabagismo, vamos fazer exercício físico, vamos comer menos gordura saturada, que tem impacto muito grande, né? E esperar que um novo screening de algum método mais sensível, mais efetivo, esteja à disposição da população. Nesse momento, tá, o que a gente coloca é screening, que é o exame sistemático de mamografia, só deve ser feito entre 50 e 69 anos e a cada 2 anos, nunca anual, a não ser naquela segunda parte que você coloca grupo de risco. Quem são os grupos de risco que a gente aceita? Mulheres que tenham na família, tá, diagnóstico de câncer de mama, principalmente aquelas que têm um diagnóstico de carcinoma invasor, não carcinoma ductal in situ. Hoje está muito discutido se devia ter se chamado carcinoma ductal in situ, tá? Câncer invasor ou pacientes que tiveram na sua família morte, a mortalidade e a morbidade do câncer de mama é muito alta, ainda é muito alta, por várias razões, talvez até o estilo de vida que a gente leva também. Nesses casos, aí você, mesmo sabendo que não tem a efetividade que a gente gostaria que tivesse, tá, a gente ainda aceita que deva ser feito sistematicamente, muitas vezes até anualmente, o exame, e numa idade mais jovem.
Eu gostaria de saber se a confirmação do carcinoma é feita através de biópsia.
Sim, ele é feito através de biópsia, sempre através de biópsia. O problema, e acho que o professor Júlio pode até colocar melhor do que eu, o problema é que a gente não tem ainda como ter certeza de como aquele carcinoma do que está in situ vai evoluir. Se ele vai evoluir para um carcinoma invasor, evoluir de uma maneira agressiva, levando à morte do paciente por metástase, ou aquele carcinoma do que está in situ jamais deixará de ser um carcinoma do que está in situ, e acredita que muito desses carcinomas do que está in situ, eles vão regredir e voltar para a normalidade. A gente não tem esse instrumento. Eu acredito que, com a evolução das técnicas de análise de genoma, talvez quando a gente conseguir analisar o genoma de determinados tumores, a gente vai saber se qual a evolução desse tumor. Mas ainda é muito incipiente. Eu acho que alguma coisa para, infelizmente, para que é 10, 20 anos, a gente ter uma, não só um diagnóstico genômico, mas também talvez uma terapia genômica, tá? Mais efetiva do que a associação que a gente tem feito hoje, no caso do câncer de mama, de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia.
Professor, então com relação a esse dado que o senhor trouxe, com relação a pessoas tratadas de ter um dano ou não, esses resultados seriam um falso positivo ou teria outro fator envolvido?
Lembra, Osvan, eu defendo que no paradigma da assistência, que eu gostaria que fosse paradigmático, assistência à saúde, para mim teriam quatro pilares. Primeiro pilar é, nada pode ser aplicada, quer individualmente ou coletivamente, que não seja uma verdade científica provisória. E verdade científica provisória não é uma coisa fácil, por incrível que pareça, na assistência à saúde. Porque você precisa de trabalhos de qualidade, você precisa de revisão sistemáticas de trabalhos de qualidade, ou você precisa mega trials, que são grandes trabalhos randomizados, controlados, duplo, triplo cego, com follow-up, com acompanhamento de 10, 15 anos, com um quantitativo de investigados na casa dos milhares. São trabalhos que custam milhões de dólares, centenas de milhões. Esses trabalhos não são comuns. Então, a gente tem mais, hoje a gente faz meta-análise, revisões sistemáticas. Depois que você tem uma verdade científica provisória, bom, parece que tem uma beneficência. Eu vou, então, agora avaliar custo, benefício, malefício. Porque ela pode ser eficiente, mas tem muito malefício, como é o caso que a gente está colocando do screening sistemático. Ou ela tem um bom benefício, não tem aparentemente um grande malefício, sempre tem algum malefício, mas aparentemente não tem um grande malefício, mas tem um custo que é inaceitável para o sistema de saúde. Vai quebrar o sistema de saúde. Se você fizer, todo mundo fizer esse tipo de exame ou esse tipo de tratamento, tá, vai faltar tudo. Porque ele é tão caro, então ele não pode ser aplicado. E o terceiro pilar é que, apesar de você ter a verdade científica e ter uma boa avaliação bioética do custo-benefício e malefício daquela intervenção, os casos são individuais. Então você vai ter sempre que individualizar os casos. Porque muitas vezes, tá, o professor Júlio tá com um problema, a ciência diz que o melhor tratamento é A, mas você analisando, não, para o professor Júlio, o melhor tratamento eu acho que é B. E aí você pactua com o paciente para qual é o caminho. E o quarto pilar que eu acredito que é o acolhimento, a relação profissional-paciente faz a diferença em qualquer tratamento, né? Então, esses quatro pilares. Então, se eu vi que o screening, tá, a mamografia sistemática anual, como era feita antigamente, a partir de 40 anos, tá, tinha uma beneficência, o que hoje está sob escrutínio, o que hoje está sob questionamento, tem uma beneficência, mas ela não é de jeito nenhum uma queda de mortalidade de 70%, 80%, é um dos melhores trabalhos, trabalho de qualidade independente, em torno de 20% a 30%, que é baixo, né? A gente pode analisar um custo alto, o custo é extremamente alto, tanto do ponto de vista da aparelhagem, dos fios, mas também do estresse das pacientes, das mulheres. E é um exame desconfortável, então é uma maleficência desconfortável. Mas o mais grave é que, e isso já é considerado paradigmático, para cada morte evitada, tá, você tem três mulheres que sofreram cirurgia, além do estresse de ter procurado, não é positivo, faz ou não faz, o que eu faço agora, além da biópsia, um vai dizer tira a mama toda, outro tira a mama parcialmente, já é um estresse não só para ela, mas para toda a família dela, tá? Você tem, faz a cirurgia, que é sempre uma cirurgia, maior ou menor, você vai fazer muitas vezes radioterapia, tá? Que é uma coisa chata, com efeitos colaterais, né? Uma radioterapia sempre deixa sequelas, tá? Não só física, mas do ponto de vista de aumenta o risco de outros cânceres. Você vai fazer quimioterapia, que novamente não só deixa, tem uma série de maleficência imediata, mas também aumenta uma série de outros riscos de câncer. Desnecessariamente, isso do ponto de vista, tá, epidemiológico, do ponto de vista de uma análise custo-benefício, ele é inaceitável. E essa, por isso a mamografia está sob um forte ataque nesse momento, no mundo inteiro. É lógico que tem muita gente que defende, não, é melhor isso do que nada. A gente não acha, não. Acho que é melhor investir no Outubro Rosa ou outras intervenções que não têm praticamente custo e têm um impacto melhor do que um screening sistemático. Volto a repetir. Dieta, tá? Dieta com diminuição de gordura, gordura saturada, representa uma diminuição de 30%, 40%. Exercício físico,
50, 60% de qualquer câncer, não é só câncer de mama, qualquer câncer. Se você tem atividade física, você diminui. É, no caso da mama, a amamentação é espetacular. Tá? Diminui 40, 50% do risco de câncer de mama. Né? Então você tem uma série de outras coisas. Bebida, mocinhas, bebam menos para diminuir o seu risco. Tá? É avaliado em torno de 50%. Tá? Se você diminui a quantidade de bebida. Então, são medidas que não têm efeito colateral, o custo baixíssimo, e eu acho que a gente podia focar porque ela teria um grande impacto.
É, aproveitando essa conversa aí, a gente vê, então, que a gente entra naquela história da qualidade de vida. Né? A gente tem uma qualidade de vida duvidosa, né? Ruim. Então, pelo que você diz, né? Seria muito mais sensato a gente focar nessa qualidade de vida das mulheres do que focar, né, o caminho que está sendo tomado outro pelas orientações do Ministério da Saúde. Né? Aí, eu vou indo nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta. As mulheres, na sua grande maioria, quando procuram algum tratamento, é porque tem toda aquela orientação do autoexame, aquele autoexame ver alguma coisa que está anormal na sua estrutura da mama, então algum nódulo, sentir alguma coisa. Dentro da tua experiência, como é que tem sido essa questão desse autoexame e como esse autoexame tem sido, se reflete no, realmente nesse diagnóstico do câncer de mama?
Excelente reflexão, Júlio. Eu acho que nós todos defendemos, essa é a minha opinião, que a melhor intervenção em termos de saúde, tanto do ponto de vista físico, mental e social, e até mesmo existencial, é você ser feliz. Né? Mas ser feliz é o melhor tratamento, é a melhor opção que a gente pode ter para melhorar a nossa, inclusive a nossa qualidade de vida. No caso específico do autoexame, quer dizer, a preocupação que a mulher tem com o câncer de mama já é uma coisa que tem vantagens, mas também tem desvantagens, porque gera uma certa neura, né, que todo mundo tem, porque ela tem uma mortalidade e uma morbidade grande. O autoexame, se não for feito de uma maneira neurótica, mas uma vez por mês, depois da menstruação, que a mama está menos inchada, se você fizer durante o banho ou mesmo na cama depois, ela não tem um impacto que a gente também gostaria, porque ela não vai conseguir pegar um carcinoma tão cedo, né, um tumor tão cedo. Mas aí a grande discussão, se pegar tão cedinho, porque pegar em si está mostrando que não tá tendo valor. Se você pegar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se isso vai fazer alguma diferença na mortalidade, isso não está claro. Ela tem efetividade, não tão claro. Mas acho que tem um outro lado do autoexame que eu acho que é legal, que é a mulher conhecer seu corpo. Né? Eu acho que não só a mama, todo o corpo da mulher, ela deve se tocar, se examinar. Isso pode ter até, vamos dizer, vou fazer um gancho aqui, até para a vida sexual dela. De repente ela sentir que não, tem lugar na mama que ela sente que é mais sensível, e numa relação com um companheiro ou com a companheira, ela deseja que seja mais tocado. Então, eu acho que o autoexame, ele é positivo. Agora, não tem o impacto também que a gente gostaria que tivesse em termos de mortalidade. Mas vai na linha, que nem sempre é verdadeira, que você pode diagnosticar um pouco mais precoce, e isso poderia alterar a evolução da doença ou a mortalidade. Né? A gente só deve fazer uma intervenção, acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão, só pode fazer uma intervenção em saúde, que é individual, coletiva, dentro de três cenários. Quando você faz aquela intervenção, no caso de câncer, ou você diminui a mortalidade. Dois, não, você não diminui a mortalidade, mas você prolonga a sobrevida, tá? Ou, terceiro, esse diagnóstico precoce permite a você fazer intervenções que não sejam tão danosas à qualidade de vida. Então, você melhora a qualidade, ou ele tem um tumor que rapidamente vai dar problema para o dia a dia dele e você vai melhorar a qualidade de vida. São as três hipóteses. Se você não consegue interferir em nenhuma dessas coisas, não diminui a mortalidade, não prolonga a vida e não melhora a qualidade de vida, você não deve fazer programas de detecção precoce.
Aí eu vou agora então por um outro caminho. A mulher tem o ciclo menstrual, que na verdade eu prefiro chamar de ciclo uterino, mas o que passa, então, você tem fases hormonais diferentes, né? Tem a fase estrogênica, tem a fase mais progestacional, né? E durante a gente sabe que esse ciclo, né, ele altera os níveis de estrógeno e progesterona, porque tem a ver justamente com essa mudança. Para evitar a menstruação ou para evitar uma gravidez, ela faz uso de anticoncepcionais. Então a gente usa e a gente tem anticoncepcionais de todos os preços, para todos os gostos, né? Desde os mais baratos até os extremamente caros. Mas é hormônio e são sintéticos, né? O que é que tem sido visto ou que tem se falado dessa relação do uso de contraceptivos e alguma relação com câncer de mama? Existe alguma coisa?
Ótima, ótima pergunta, Júlio. Hoje os anticoncepcionais, os hormonais, eles são 100 vezes mais fracos do que eram na época que as nossas mães começaram a usá-los. E se você vai analisar uma tese que eu tinha lá na Inglaterra, que quando você vai analisar os dados, tá, da mortalidade das mulheres que faziam anticoncepção em termos de derrame, tá, infarto era muito alto, somente quando ela era um tabagista. Mas isso melhorou muito, porque a potência diminuiu bastante. Hoje, e a ilação que se faz para explicar esses dados é que a mulher evoluiu muito socialmente, mas do ponto de vista biológico, ela é muito semelhante à mulher de 15, 20, 30, 50 mil anos atrás, onde as mulheres basicamente entravam na primeira ovulação, elas engravidavam, e elas ficavam grávida, amamentando, e todos nós morrimos aos 20, 25 anos. Então a mulher praticamente não menstruava, né? A gente evoluiu e hoje a mulher que não menstruava, né, não ovulava muito pouco, ovulava 10, 15 vezes em toda a sua vida, ela ovula 50, 60, 70 vezes durante toda a sua vida, até algumas vezes até mais, e menstrua muito. Então a visão que a gente tem hoje é que a menstruação não é uma coisa boa, não tem nenhum benefício para a mulher, nenhum benefício, inclusive para o câncer de mama. A mulher que ovula mais, para o câncer ovário também, tá? A mulher que ovula mais, que cicla mais nesse ciclo uterino, que se chama ciclo uterino, ela tem maior chance de desenvolver câncer de mama, ela tem maior chance de desenvolver câncer de ovário, principalmente, mas ela tem outras patologias que se tornaram muito comuns. Uma que é quase que uma epidemia, que é a endometriose, né? As mulheres estão querendo engravidar cada vez mais tarde, né? As nossas bisavós, triavós, engravidavam realmente aos 12, 13 anos, 14 anos. As mulheres hoje estão engravidando aos 30, 35, ciclo muito mais, e ficam expostas a esse ciclo que você chama de ciclo uterino, que tem essas consequências, possivelmente por causa da questão dos hormônios, né? Então, hoje, Júlio, hoje, vale muito mais o benefício do uso de um anticoncepcional de baixa dosagem ou de baixíssima mais dosagem, direto, sem intervalo, começando cedo, tem muito mais beneficência do que maleficência. Aí você pergunta, e especificamente em relação, tá, ao câncer de mama? É polêmico, mas parece que se aumenta um pouquinho, tá? Mas comparado com tantos outros benefícios, tá, e com o próprio risco da mulher que está cada vez engravidando mais tarde, que tem a chance muito maior, esse pouquinho de benefício ele é diluído, esse pouquinho de malefício ele é diluído. É 0,01 ou 0,02, é muito pequeno, tá? Mas parece que sim. Tá? Mas esses dados já não são da micro dosagem que a gente utiliza hoje. Então, eu diria hoje, tranquilo, se você tiver a dúvida, use o anticoncepcional, principalmente de baixa dosagem, e use direto. As vantagens compensam e muito. E tem outra, uma coisa que a gente não tocou aqui, que é a questão da tensão pré-menstrual, que as mulheres têm. Biologicamente, as mulheres têm o mesmo organismo de 50, 100 mil anos atrás. E resolveram entrar para a sociedade, graças a Deus, um avanço, mas mantendo. A tripla já trabalha, né? É dona de casa, é companheira e é profissional. E isso exigiu muito, muito delas. E a tensão pré-menstrual que não existia na época, passou a ser também muito mais frequente. E é uma outra vantagem da pílula anticoncepcional. Diminui
significativamente a tensão pré-menstrual. Então, é muita vantagem para pouca desvantagem.
E qual seria o tratamento, na sua opinião, correto para ser utilizado nessa patologia?
Qual patologia?
O câncer de mama.
Veja, eu acompanhei... É uma ótima pergunta essa. Eu acompanhei uma fase onde qualquer coisa que não fosse a mastectomia radical, a Hausdorff, que é a mastectomia mais agressiva, onde você tira não só a mama, mas você tira o grande, o pequeno peitoral e faz o esvaziamento axilar, essa era paradigmática, e quem falasse qualquer coisa contra uma cirurgia, ou a favor de uma cirurgia de menor porte, tá, ele era principalmente, vamos dizer, massacrado, né? Seria crucificado. Hoje, graças inclusive à questão da autonomia das mulheres que queriam ficar esteticamente com a sua mama e pediram para fazer esse intervenções menores, isso foi avançando hoje, e a maioria das intervenções de mama você tira ou o tumor e faz uma radiação, você tira parte de mama, e quando você precisa tirar a mama toda, que é discutível, mas ainda já há momentos que as escolas que recomendam a retirada da mama, total da mama, você faz a reconstrução. E a Hausdorff, que era o paradigma, passou a ser exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Então, hoje, a cirurgia é menor, e aí, dependendo do grau do tumor, do tipo de tumor, dos números de linfonodos afetados, você faz estratégias, se deve ou não fazer a radioterapia, ou deve ou não fazer a quimioterapia, deve fazer ou não a hormonoterapia. O que é ruim, o que é uma pena, é que nós chegamos ao máximo dessa estratégia. Por isso que eu volto a dizer, acho que a gente precisa esperar uma inovação de uma terapia genômica. Esse armamentário que a gente tem, cirurgia, mesmo de menor porte, radioterapia mais localizada, tá? Quimioterapia com dosagens com ciclo menores, tá? E hormonoterapia, esse armamentário já bateu no teto dele. Ele não permite a gente estar tendo melhores resultados. Então, está na hora da gente investir maciçamente em outras terapias alternativas, porque essa já deu o que tinha que dar e não teve o impacto na mortalidade que a gente gostaria que tivesse.
Professor, a gente sabe que também o homem também tem glândula mamária, não é isso? A prevalência dessa doença no público masculino tem alguma expressão?
Ela é incomum, mas não é rara. E qualquer homem realmente sem se neurotizar, de vez em quando palpar embaixo da orelha para ver se está sentindo algum tumor, não é uma coisa que seria desaconselhável. E se identificar qualquer tipo de massa, de nódulo, ele deve procurar imediatamente um cirurgião para fazer essa biópsia, e muitas vezes ele tem que retirar todo o tecido mamário.
Bom, gente, o episódio está chegando ao fim, né? A gente... Claro que a gente tem muitos temas a discorrer, né? Principalmente com relação à saúde da mulher em si. Tem um câncer do colo do útero, né? Que é uma doença que realmente atinge importante parcela da população, né? E vamos, de forma curiosa, né, ver... Professor, o que é que o senhor acha mais importante com relação a essa doença em si? A gente está encerrando o episódio, né? Mas está tão gostoso o cafezinho que a gente vai...
É uma mensagem otimista. O câncer de colo do útero, ficou comprovada a participação do HPV... Eu acho que o HPV tem participação, inclusive, de outros cânceres, né? Já comprovada a cavidade orofaringiana, mas eu acredito que vai ser descoberta do esôfago, do estômago também. E a chegada da vacina, tá? A quadrivalente que é oferecida a todo mundo, eu acho que vai mudar o perfil. Tá? Os meninos e as meninas que estão vacinadas dificilmente contrairão o câncer de colo do útero. Eu acho que isso é uma coisa muito alvissareira que a gente tem que comemorar. Mudou, né? Era só o preventivo, aquela cirurgia, mas agora com a chegada da vacina, quem sabe se lá na frente nós não vamos ter uma vacina também contra o câncer de mama, que seria uma coisa espetacular. Para o câncer de colo do útero é para a gente comemorar, tá, o avanço da biotecnociência, tá, que está dando uma grande contribuição para a saúde das mulheres.
Ótimo, perfeito. Professor Júlio, qual a mensagem que o senhor tem a trazer, né, com base no que a gente viu aqui, com relação à campanha do Outubro Rosa, que o senhor acha pertinente aí nesse fim de episódio que a gente teve, que realmente o Café com Saúde hoje, que já começou já bombando realmente, né?
Primeiro, o que a gente tem que dizer é que essas campanhas de conscientização, elas são importantes, e escolher um mês para lembrar esse tema, eu acho que é pertinente. Mas a gente tem que ter a consciência, no caso as mulheres, que não é só outubro, é novembro, é dezembro, é janeiro, então são todos os meses. Então esse é um momento de alertar, de lembrar, mas que é uma ação que tem que ser vista, que é para toda a vida, é para todo ano. Então, a gente sai do outubro rosa, vai entrar no novembro azul, né? E a mesma coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que é um momento de reflexão, né? Mas que tem que ser visto que é para todo ano.
Eu gostaria de lembrar, como o professor Molina nos falou, o importante nesses dois conteúdos é mais a prevenção. Então, a gente tem de cuidar da nossa saúde como um todo, não é? O psicológico, alimentação, fumar menos, bebida alcoólica, é claro. E amar mais.
Professor Molina, sua presença, né, realmente é um convidado de honra que abriu essa série de episódios que a gente vem construindo, né? Os alunos da UPE construindo junto com os professores essa participação aí horizontal muito importante. E a gente quer saber do senhor qual a sua mensagem para o Outubro Rosa.
Eu seguiria a linha da professora Mônica, né? Ser feliz é a variável, é a intervenção que mais dá bons resultados para não só para a saúde individual, mas para a saúde coletiva.
Ok, muito importante, né? Muito importante essas considerações. Realmente o amor é um bem que a gente deve cultivar, né? Curando as doenças aí da vida.
Café com Saúde.
Bom, o nosso podcast, o Café com Saúde, é um podcast que ele tem uma parceria com a Rádio Web UPE. A Rádio Web UPE é uma rádio que vem atuando, né, sempre estando em sintonia com o conhecimento, e a gente deve agradecer a toda essa equipe, né, que tem nos acolhido e tem realmente prestado um serviço muito importante para a comunidade científica. Além disso, como a gente falou no nosso episódio, né, no primeiro episódio, que foi o episódio zero relacionado ao nosso projeto em si, nós temos toda uma equipe que tem trabalhado realmente com muito vigor, com muita proatividade, que são também alunos, né? Temos, claro, a professora Mônica na coordenação, o professor Júlio dando uma colaboração excelente. Temos também a Maria Júlia, né? Maria Júlia do curso de medicina, Pedro Magalhães, Bruna Vasconcelos, Gabriela Braga, Maria Gabriela e Manuela Valani, né? Que são pessoas que permitiram que esse episódio acontecesse da forma que houve, né? Uma forma bastante lúdica, né? Que é a intenção do episódio. Trazer o conhecimento de forma lúdica e linkar, né, realmente a saúde, promover saúde, que é o que a gente tem preconizado. Então a gente se despede, muito obrigado, professor, né? Obrigado pela sua participação, e vamos se despedindo, né? O café de hoje termina, mas nos aguarde, daqui a 15 dias estamos voltando com mais um novo episódio. Se você quiser trazer uma sugestão pra gente, você pode deixar no comentário, sugestão de tema, alguma crítica construtiva que você venha ter, que a gente vai melhorando junto com você. Então é isso, foi um prazer estar com vocês, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.
Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram. Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.